terça-feira, 10 de abril de 2018.
Começa agora a edição número 2269 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Pesquisadores da UFES desenvolvem produto para auxiliar tratamento de queimaduras de segundo grau.
Programa Servidor Cidadão discute efeitos da meditação no cérebro.
SMTT realiza mudanças no trânsito do bairro América.
E mais prazo para transferir ou tirar título eleitoral termina daqui a um mês.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
Apresentação Jackson Hora
e Elisana Soares.
Já estão abertas as inscrições para mais um encontro temático do programa Servidor Cidadão da UFES.
A edição deste mês traz como tema a abordagem mente-corpo e os efeitos da meditação no nosso cérebro.
O encontro acontece no próximo dia 18, às 8 da manhã, na Sala dos Conselhos, tendo como palestrante a doutora em psicologia e neurociências Camila Vorkapik.
As inscrições devem ser feitas até a véspera do evento através do portal sigrh.ufes.br.
Pesquisadores da UFES desenvolveram um produto para auxiliar o tratamento de queimaduras de segundo grau.
O biomaterial está sendo testado em pacientes da Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital de Urgência do Estado. A reportagem é de Josafá Neto.
Cerca de 1 milhão de pessoas sofrem queimaduras a cada ano no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, sendo que o grau da lesão na pele varia de acordo com a extensão e a profundidade da queimadura. Essa estatística reforça a necessidade de se buscar métodos cada vez mais eficazes para o tratamento da lesão. Por isso, pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe desenvolveram um produto para auxiliar o tratamento de queimaduras de segundo grau. Trata-se de uma membrana bioativa, que melhora o processo de cicatrização da pele. A pesquisa é liderada pelo Laboratório de Ensaios Farmacêuticos e Toxicidades da UFES, em parceria com o Laboratório de Recursos Terapêuticos e Ensaios Clínicos. O biomaterial de gelatina utiliza o ácido úsnico extraído da Serra de Itabaiana, no Agreste Sergipano, para aprimorar os processos anti-inflamatório e antimicrobiano, como explica uma das líderes da pesquisa e professora do Departamento de Morfologia da UFES, Paula Nunes.
Desde 2008 que desenvolvemos essas membranas passaram por todo um processo pré-clínico de caracterização, investigação das suas atividades clínicas, atividades biológicas, atividade antimicrobiana e tantas outras. Chegamos ao momento de estudos pré-clínicos com roedores, estudos com animais de grande porte, com suínos na universidade, e passamos a partir daí a trabalhar com um ensaio clínico na fase inicial de investigação clínica com humanos. E aí, a partir desse momento, fizemos uma parceria com o Hospital de Urgência de Sergipe, né, na Unidade de Terapia de Queimados, e atendemos a população queimada do estado dentro da unidade, já fazendo os testes biológicos dessa membrana.
A pesquisadora explica que o produto já foi testado em cerca de 100 pacientes da Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital de Urgência de Sergipe, que é referência no atendimento desses casos na região nordeste do país.
Então, hoje nós temos resultados, conseguimos ter um quantitativo de quase 100 pacientes avaliados pelo hospital, e temos resultados positivos, mostrando que essa membrana ela tem atividade cicatrizante, né, com boa atividade antimicrobiana, uma boa atividade de retração da lesão, da queimadura. Conseguimos perceber uma atividade cicatrizante positiva. Na verdade, o Hospital de Urgência ele é um hospital que trata grandes queimados no estado, não só no estado de Sergipe, como em regiões circunvizinhas. Hoje nós trabalhamos com um projeto de extensão na universidade, vinculado à universidade, com alunos bolsistas e alunos voluntários pelo PIBICS, e temos uma atividade de atividade preventiva a queimaduras nas escolas públicas e creches, nas quais nós fazemos palestras de conscientização, entregamos panfletos, reunimos os pais das crianças, as crianças maiores, para conscientizá-los em relação aos cuidados necessários com a prevenção de queimaduras dérmicas, assim como os cuidados primários após uma queimadura. Então, todas as orientações são passadas em relação a isso, e temos a expectativa de não só atender os pacientes queimados no hospital de urgência, como hoje atender pacientes com feridas crônicas no estado de Sergipe, através do hospital universitário, que é o nosso vínculo maior inicial. E também também, dentro do hospital de urgência, temos a pretensão de trabalhar com o atendimento de feridas crônicas, pacientes com úlceras de decúbito, também no desenvolvimento desses biomateriais.
A professora confirma que os casos mais comuns de queimaduras envolvem crianças, tanto que nos últimos 2 anos, o Sistema Único de Saúde, SUS, registrou mais de 15 mil internações de crianças de até 10 anos de idade no país com lesões na pele.
As queimaduras dentro do hospital de urgência mais comuns são frequentes são em crianças, dentro do próprio lar, nas atividades domésticas realizadas pelas mães, e os adultos também exercendo atividades domésticas, as mulheres normalmente ou homens que vão mexer com chamas ou até mesmo no próprio trabalho, mas a mais frequente é a escaldadura mesmo e queimaduras mais de segundo grau, que é o que a UTQ, a unidade de terapia, atende.
Após testar o biomaterial em humanos, o próximo passo, segundo a pesquisadora, é colocar o produto no mercado brasileiro.
Quando nós iniciamos o desenvolvimento dessa membrana, nós sempre tivemos essa expectativa, né? Inclusive, em 2008, demos entrada pela Universidade Federal com pedido de patente desse produto para que não tivesse nenhum risco, né? E a universidade, em 2016, concedeu essa patente. Então, nós temos uma patente concedida atualmente. Nós estamos, né, pretendemos, após os ensaios clínicos mais avançados acontecerem, precisamos ainda passar por algumas fases do ensaio clínico. O ensaio clínico ele vai passar por outras investigações, por um processo mais longo de investigação, como um estudo multicêntrico, um estudo em outro lugar do país, em outros hospitais, para que a gente consiga ter a segurança e a eficácia desse produto comprovadas. E após isso, nós temos as perspectivas de buscar ou uma empresa dentro de uma startup, dentro da própria universidade, né, com os programas talvez de tecnologia aqui da universidade, para fazer com que isso seja direcionado para o público, até porque é um produto de baixo custo, desenvolvido por nós na universidade, inclusive com recursos que já foram destinados, né, de agências de fomento para o desenvolvimento deles. Então, existe possibilidade real desse produto ir para o mercado, principalmente para a unidade, para o Sistema Único de Saúde.
Josafa Neto para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta terça-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado com possibilidade de chuva na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 graus e máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 70%. A velocidade do vento deve atingir 10 km por hora no litoral.
Trânsito em uma das avenidas que dá acesso ao campus da UFES em São Cristóvão sofre alterações a partir de hoje.
Motoristas e motociclistas devem ficar atentos às mudanças da Avenida Desembargador Mainá.
O trânsito na Avenida Desembargador Mainá e parte do bairro América muda a partir de hoje, entre as ruas Uruguai e Paraguaçu. Além de mudanças de circulação no bairro, os semáforos no cruzamento com a Avenida Desembargador Mainá terão seus tempos reprogramados e o condutor não poderá mais convergir à esquerda nos dois lados. Os antigos retornos da avenida serão fechados para dar mais fluidez ao trânsito. Com isso, os condutores deverão agora realizar o retorno pelas ruas do bairro para voltar ao lado oposto da via. No cruzamento da Avenida Desembargador Mainar com Rua Acre e José da Silva Ribeiro Filho, os condutores não poderão mais realizar a conversão à esquerda. E o trânsito na Rua Paraíba também sofrerá alterações e passará a ter sentido único de direção até a Avenida José da Silva Ribeiro Filho. Com supervisão de Josafá Neto, Dionísio Neto para a Rádio UFES FM.
Falta um mês para terminar o prazo para transferir ou tirar o título eleitoral.
Vale lembrar que para jovens entre 16 e 17 anos, o voto é facultativo.
Termina daqui a um mês, no dia 9 de maio, o prazo para fazer a transferência de domicílio eleitoral, alterar dados cadastrais como nome e endereço e para que pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida solicitem sua transferência para uma seção eleitoral com acessibilidade. O prazo é o mesmo para quem quer tirar o título de eleitor e votar pela primeira vez. Lembrando que para jovens entre 16 e 17 anos, o voto é facultativo. Quem ainda tem 15 anos, mas completa 16 até o dia 7 de outubro, quando ocorre o primeiro turno da eleição, também pode se registrar até 9 de maio. presos provisórios e os adolescentes internados que não tenham título ou estejam com pendências na Justiça Eleitoral têm o mesmo prazo para se cadastrarem ou pedirem a regularização. Quem estiver interessado em transferir ou alterar o título de eleitor precisa comparecer a um cartório eleitoral e apresentar, além do título, documento de identificação, comprovante de residência e comprovante de quitação militar para pessoas do sexo masculino. Da Rádio Nacional em Brasília, Samanta do Carmo.
Apesar da abundância da água doce no país, o Brasil esbarra na falta de gestão dos recursos hídricos.
Com isso, a Agência Nacional de Águas, a ANA, reconhece que o país não está livre do racionamento.
O Brasil enfrenta escassez de recursos hídricos em meio à abundância. Foi o que afirmou o diretor da ANA, Agência Nacional de Águas, Ricardo Andrade, ao reconhecer que o país, embora tenha uma das maiores reservas de água doce do planeta e compartilhe a bacia amazônica com outros 7 países, não está livre do racionamento. Segundo ele, isso ocorre porque a água está distribuída de forma desigual nas bacias hidrográficas brasileiras e, consequentemente, nos estados.
O Brasil tem muita água. Infelizmente, a água que está no Brasil nem sempre está no lugar certo, no momento certo. Então, nós precisamos primeiro mostrar esse desafio de gerir recursos hídricos num país que é dito com abundância e que vive momentos de crise e de escassez ao mesmo tempo.
O último relatório Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, divulgado em dezembro de 2017, indica que cerca de 80% da água superficial do país encontra-se na região hidrográfica amazônica, que possui baixa demanda por uso, enquanto o Nordeste concentra maior população e detém apenas 3,3% de todos os recursos hídricos do país. Quem aponta alternativas para melhorar essa disparidade é o professor do Departamento de Engenharia Civil da UNB, Sérgio Coide, especialista em recursos hídricos.
Como contornar a situação é complexo. Por exemplo, uma das alternativas, pelo menos para contornar na questão de abastecimento humano e auxiliar um pouco na questão agrícola, foi a transposição de São Francisco. Aí pode vir a pergunta, por que não transpor também a água da Bacia Amazônica? É que aí já começa a complicar, porque o transporte de água, ele é muito caro. Então, talvez nós tenhamos que cada vez mais mudar o tipo de utilização da água, ou seja, a agricultura, ela tem que ser mais apropriada para a região e evitar culturas de grande consumo de água.
Da Rádio Nacional em Brasília, Márcia Vongon.
É final do Jornal da UFES.
Produção, Dionísio Neto, Raquel Alana, Alisson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de programação, Marcos Cardoso.
Coordenação geral, professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.